presidente, Cascunha Lima, senhoras e senhores senadores, senadoras, a todos que nos assistem pela TV Senado, pelas redes sociais e pela Rádio Senado, aos funcionários desta casa também. Senhor presidente, muito breve, eu quero fazer um pequeno relato dos últimos dias. Fizemos várias caravanas, uma delas foi saindo de Rio Branco, a nossa capital, pela BR-364, acompanhado de várias pessoas, pessoas da Polícia Rodoviária Federal, entidades, DENIT, parlamentares, inclusive parlamentares desta casa, como o senador Sérgio Petecão. Fomos percorrer para ver de perto como andam os andamentos da restauração da BR-364, que às vezes é tão debatida aqui nesta casa pelos nobres senadores que dão do meu estado. A BR-364, ela interliga todo o estado do Acre. Sai da minha terra natal, Cruzeiro do Sul, e vem até o Mato Grosso. Mas ela está sendo restaurada no trecho de Sena Madureira, que é vizinha com a capital Rio Branco, até a minha terra natal, Cruzeiro do Sul. O nosso verão, né, não está colaborando muito, porque o inverno amazônico está chovendo muito na região, principalmente em alguns trechos, mas a BR-364, graças a Deus, antes, que quando você gastava 24 horas de ônibus no sentido Cruzeiro do Sul a Rio Branco, eu percorri no meu carro em torno de quase 8 horas. E mesmo parando em alguns trechos, observando, analisando. Então eu queria parabenizar o DENIT em nome do superintendente Tiago Caetano pela fiscalização e de como a obra está sendo executada. E eu não tenho dúvida, depois que quando eu cheguei, que olhei com meus próprios olhos, eu não tenho dúvida que a BR-364 não irá fechar. Porque virou um debate político no meu estado desagradável. Eu tenho dito, nós temos aqui unir nossas forças para que ela não feche, porque necessitam dela diariamente para mais de 200 mil pessoas. Mas não só isso. O diretor executivo do DENIT esteve ao meu estado agora, recentemente, aonde, com muito intermédio, com muita força, com muita dedicação de minha parte, eu acompanhei de perto uma emenda de bancada nossa, da bancada federal do meu estado, onde eu apadrinhei ela, que ela estava arquivada em alguns momentos e corria o risco de nós perdêssemos essa grande emenda de bancada, que é o anel viário de Brasileia e de Epitaciolândia, no Alto Acre do nosso estado, que faz fronteira com o Peru e a Bolívia. E, ao mesmo tempo, a construção de uma segunda ponte. O que é esse anel viário? O anel viário é que vai tirar todo o tráfego grosso de caminhões pesados que vem da Interoceânica, passando por dentro de duas cidades, que vai melhorar o seu tráfego. São 11 quilômetros de anel viário com uma ponte de 240 metros quadrados. Então, nós conseguimos, no último final de semana, assinar esse convênio entre o governo federal. E eu não poderia aqui agradecer ao presidente da República, ao ministro dos Transportes e ao diretor-geral do DENIT, que se empenharam ao planejamento, à fazenda, para que nós pudéssemos assinar esse convênio, que é uma obra tão sonhada. E eu não quero aqui politizar a obra, porque eu vi uma matéria no jornal lá do meu estado, que é ligado ao governo do estado. E eu li toda a matéria, uma matéria maldosa, como se fosse um efeito que, se eles tivessem feito, tivesse trazido e concluído que acontecesse esse decreto. Mas esse decreto saiu, foi com o nosso empenho aqui, junto ao atual governo, porque eles tiveram 3 anos no governo deles e não conseguiram tirar do papel. Eu não. Eu me empenhei, me dediquei e, junto com nós, parlamentares aqui, apoiamos os deputados federais e os senadores da República para que acontecesse, que saísse esse tanto decreto sonhado, que fizesse esse decreto, um convênio com o estado, para que essa obra possa ser licitada imediatamente. Mas, senhor presidente, são todas tantas coisas positivas que aconteceram nos últimos dias em meu estado, que eu queria pedir até mais um pouco de tempo para que nós... Um pouco de tempo não, até já estou muito satisfeito pelo tempo que está. Desculpa, senhor presidente. Que até me emociona. Conseguimos também a liberação. Lógico que eu não quero aqui ser padrinho da criança, o pai da criança, mas eu quero aqui me comportar pelo menos como o primo desse projeto. Por quê? Saiu através do ministro Blário Maggi, esteve em Lima, no Peru, e também na Bolívia, que são dois países que fazem fronteira com o nosso estado, como eu disse, com o nosso país. Conseguiu abrir um mercado para que nós possamos exportar a carne suína e a carne bovina para aqueles países andinos. Porque eu não tenho dúvida, para resolver a situação do nosso estado, para o desenvolvimento, não precisa desmatar. Mas a situação lá é o agronegócio. Nós temos que dar incentivos para o agronegócio. Conversava hoje pela manhã com o ministro Blário Maggi. Mais uma vez, ministro, parabenizo Vossa Excelência, que esteve no meu estado e cumpriu com sua palavra. E eu não tenho dúvida que, tão logo, que seja no curto, médio prazo, nós possamos aquecer aquela economia exportando a carne bovina e suína para os países e, ao mesmo tempo, porque também não importar algumas coisas que venham atender as necessidades do nosso estado. Entendo que algumas regiões do nosso país, como o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, são contra esses acordos. Mas é muito fácil. Abre e dê as condições para Rondônia e para o Acre. Eles precisam crescer também. Nós somos cidadãos brasileiros que precisamos de um olhar especial do governo federal. E o governo federal, o atual governo, está tendo esse olhar. E aqui, sem questão de cores partidárias e políticas, a minha obrigação como senador da República é reconhecer o bem feito que está acontecendo ao nosso estado. Então, as obras estão acontecendo, a BR-317 será iniciada brevemente a restauração dela, que são as duas grandes BRs importantes do nosso estado do Acre. A exportação das carnes bovinas e suínas, que abriu esse mercado, aonde vai dar mais oportunidade de emprego para o nosso estado. Dizia que agora há pouco, e repito, nós temos que estar unidos para defender e vencer os desafios que tanto temos pela frente. E essa casa cumpre um papel fundamental para que nós possamos cada vez mais dar uma resposta à altura à sociedade brasileira e à sociedade acreana. Eu tenho dito, presidente, que às vezes o próprio governo, a máquina governamental, ela cria problemas para ela mesma. Eu vejo o Ministério do Transporte, o DENIT, querendo fazer grandes obras em benefício da nossa sociedade, e às vezes alguns órgãos proíbem que saiam essas grandes obras de desenvolvimento. Eu não estou falando aqui em desmatar a máquina, desmatar a floresta amazônica. Eu estou falando aqui é que nós possamos falar uma mesma língua, falarmos uma mesma língua. Porque quando nós falamos da Amazônia, só se fala em preservação. Só se fala em preservação, mas estão esquecendo de 28 milhões de amazônidas que residem na Amazônia, que precisam de emprego, que precisam de oportunidades para trabalhar. Porque o que está acontecendo? O ribeirinho está vindo para os grandes centros, porque não está podendo trabalhar, porque não está podendo plantar. E os seus filhos, as suas filhas, não têm o que fazer quando vêm para a zona urbana. Os órgãos ambientais não têm que ir multar. Os órgãos ambientais não têm que ir mutar, os órgãos ambientais têm que ensinar o pequeno produtor rural como é que realmente ele pode plantar, não ir lá com a faca no pescoço e mutando. Aconteceu um caso, seu presidente, e aqui que me chamou muita atenção, foi um senhor que mora na Serra do Divisor, senadora Ana Amélia, que virou a Serra do Divisor, que é um cartão postal do nosso estado, que faz fronteira com o Peru. Um senhor de 80 anos que reside nas beiras do rio Moa, na Serra do Divisor, para sempre a sua vida, seus conterrâneos, seus pais, avós, ele foi multado por esses órgãos ambientais em quase R$300 mil de multa, e ele, se a terra dele não valia R$20 mil. Então são essas injustiças que nós não podemos permitir. Eles são cidadãos igual nós somos cidadãos, brasileiros, que estão lá vivendo, que estão lá cultivando, tentando manter sua família. Então são essas injustiças que o governo federal, a presença do Estado Maior, tem que acompanhar, porque eu não posso comparar a realidade do estado do Acre com a realidade do Rio Grande do Sul. Eu não posso comparar a realidade do meu estado com as demais realidades do Sul e do Sudeste. Nós temos que olhar para a Amazônia com um olhar diferente. É por isso que eu defendo. E uma linha de mandato que eu tenho é a infraestrutura. Eu defendo que cada vez mais nós possamos levar grandes obras sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a Amazônia. fazendo sempre o jogo que venha beneficiar todos, que venha trazer benefício a toda a sociedade brasileira e a sociedade amazônica. E para finalizar, eu quero aqui registrar o mês de outubro, outubro rosa, onde as mulheres, né, têm que fazer seus exames, têm que se cuidar, que são as guerreiras, e a sociedade cada vez mais tem que estar unidos nesta causa, homens, mulheres, cidadãos brasileiros. Era o que eu tinha que dizer nesta manhã de quarta-feira, véspera de feriado, amanhã 12 de outubro, e aproveitar para parabenizar todas as crianças brasileiras. Em meu nome, eu parabenizo todas as crianças brasileiras, que Deus abençoe todos, que é o nosso futuro, é o futuro da nossa nação. Meu muito obrigado, senhor presidente.